Convido a todos para fazermos a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da prática de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Antes de iniciar a sessão, de acordo com o artigo 31 do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para iniciarmos os trabalhos.
Boa noite. Ana Luísa Rico Matar.
Presente.
Carla Adriana Mendonça.
Presente.
Carlos Roberto Rodrigues Lima.
Presente.
Cláudio Reis Vilas Boas.
Presente.
Edinamara Aparecida Izete da Costa.
Presente.
Francinildo da Silva.
Presente.
Gerolino Ferreira de Mendonça Filho.
Presente.
Gilmar Fernandes. Presente. Leandro Pereira Gasque.
Presente.
Este vereador Rinaldo Grogobi. Wagner José dos Santos.
Presente.
Senhor presidente, após verificarmos nominalmente os vereadores, constatei que existe quórum legal e podemos dar início aos trabalhos.
Em nome de Deus, daremos início à sessão ordinária 2.000, 180ª da Câmara Municipal de Garapava. Peço ao edil Cláudio Reis que proceda à leitura de uma passagem da Bíblia Sagrada.
Boa noite. Disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechai o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o consegues, o tornais merecedor do inferno, duas vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Estas são as palavras que nos salvam.
Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão ordinária 2.000, 179ª desta Casa de Leis.
A ordem. Requer a dispensa da leitura da mesma, tendo em vista que todos os vereadores já receberam cópia da mesma.
Coloco o requerimento verbal do edil doutor Edinamar em discussão. Coloco o requerimento verbal do edil doutor Edinamar em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Como todos os vereadores já receberam cópia da ata antecipadamente, pergunto se há alguma retificação. Não havendo retificação, coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelo Executivo.
Igarapava, 21 de agosto de 2024. Ofício 572/2024. Requerimento 102/2024. Excelentíssimo senhor, através do presente, tenho a honra de dirigir-me à honrosa presença de Vossa Excelência para encaminhar respostas aos requerimentos 102/2024 da lavra do nobre vereador Wagner José dos Santos. Elucidamos que a diretora do Departamento de Engenharia e Engenheira Civil, Denise Helena Salvino Marcelino, responde em anexo o requerimento mencionado. Destaco que todos os diretores e chefes de divisão possuem da credibilidade e total confiança do Executivo em exercício de suas funções. Portanto, enviamos respostas do mesmo em anexo do presente ofício. Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração. José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal. Igarapava, 21 de agosto de 2024. Departamento de Engenharia, atenção, requerimento 102/2024. Prezados, venho através dessa informar que as obras que estão em execução na nossa cidade de Igarapava são as seguintes que seguem abaixo. Construção do Distrito Industrial, construção do Parque Ecoturístico Porto das Canoas, construção da Unidade Básica de Saúde, construção da creche no Jardim Botânico, construção do Sistema de Lazer no Conjunto Meibal Terra Piedade, construção da Casa da Mulher, construção do Ecoponto, construção da Praia da Revolução, construção do Pier Flutuante de Bacon Turner, construção de contenção do talude do córrego de Santa Rita, construção da Rua da Gastronomia, recapeamento asfáltico em diversos logradouros públicos. Segundo, informações sobre as medições, pagamentos, empenhos e notas fiscais estão disponíveis no portal de transparência deste município. Terceiro, com relação ao solicitado no item 3, informamos que estão disponíveis no site deste município na aba Licitações. 4. Com relação ao solicitado no item 4, informamos que estão disponíveis também no site deste município na aba de Licitações. 5. Com relação às cópias dos diários de ordem de obras, o município cumpre a resolução número 1140, de 23 de novembro de 2023, do CONFEA. 6. Com relação ao solicitado no item 6, informamos que estão disponíveis também no site deste município na aba de licitações. 7. Em relação aos licenciamentos e autorizações solicitadas no item 7, as obras e edificações do sistema de lazer são dispensáveis de licenciamento. E quando as demais, seguem cópias em anexo. Atenciosamente, engenheira civil Denise Helena Salvino Marcelino, diretora do Departamento de Engenharia. Igarapava, 22 de agosto de 2024. Convite especial. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, senhor Carlos Roberto Rodrigues Lima, e excelentíssimos vereadores municipais de Igarapava. Nós, do Departamento Municipal de Educação de Igarapava, temos a honra de convidar vossas senhorias para participar da 4ª Corrida Cívica, a ser realizada no 7 de setembro, sábado, na Praça Sinhá Junqueira, Igarafest, das 8 horas da manhã ao meio-dia. Este evento, que celebra nosso civismo e promove a integração na comunidade, será uma excelente oportunidade para fortalecermos laços de união e patriotismo em nossa cidade. Contamos com a sua presença para prestigiar e incentivar esta importante iniciativa. Esperamos tê-los conosco neste momento especial. Atenciosamente, Germano Baltazar Barbosa, diretor do Departamento de Educação, Esporte e Cultura.
Peço ao primeiro secretário que proceda a leitura dos expedientes apresentados pelos vereadores. Espera aí, só um minutinho, desculpa. Peço ao primeiro secretário que proceda a leitura dos expedientes diversos.
Prejudicado.
Peço ao primeiro secretário que proceda a leitura dos expedientes apresentados pelos vereadores.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, Carlos Roberto Rodrigues Lima. Indicação número 6063/2024. O edil que é subscreve e assina, fundamentado no artigo 148 do Regimento Interno, bem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, para que, através do departamento competente da municipalidade, disponibilize um caminhão-pipa para molhar a entrada da escola Alvorada, a fim de minimizar a poeira na área até que o asfaltamento seja realizado no local. Justificativa, o presente pedido é de grande relevância, haja visto que os alunos, pais de alunos e funcionários da escola estão sofrendo com a poeira, que tem causado grande transtorno, prejuízo à saúde e bem-estar de todos os envolvidos. Câmara Municipal de Igarapava, 20 de agosto de 2024. Rinaldo Grogobi, vereador. Ata da reunião ordinária, comissões permanentes da Câmara Municipal de Igarapava. Local da reunião, Câmara Municipal de Igarapava. Data, aos 20 dias do mês de agosto de 2024. Horário, início às 9h21 da manhã, encerramento às 10h50. Participantes: na Comissão de Justiça e Redação, doutora Edinamara Aparecida Zé da Costa, presidente; Rinaldo Grogobi, vice-presidente; Ana Luísa Rico Matar, membro. Comissão de Finanças e Orçamento: Carla Adriana Mendonça, presidente; Gilmar Fernandes, vice-presidente; Cláudio Reis Vilas Boas, membro. Assessoria Técnica Administrativa do Poder Legislativo: doutora Jéssica Silva Freitas, diretora administrativa; doutor Orlando Farinelli Neto, advogado. Observações: o vereador Gilmar Fernandes se ausentou da reunião. Convidados participantes: Francilio da Silva Santana, Wagner José dos Santos, Carlos Roberto Rodrigues Lima. Pauta: matéria 01, projeto de lei complementar 006/2024 do Executivo, que altera, renumera o parágrafo único, acrescenta o parágrafo 2º do artigo 126 da lei complementar 56/2018, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Participativo do município de Garapava e dá outras providências. Observações pertinentes. Foi apresentado pelo advogado Dr. Orlando as respostas do Executivo ao ofício 556/2024. Respostas que, conforme eram lidas, eram discutidas pelos vereadores e novos questionamentos e dúvidas foram surgindo. Portanto, dando a complexidade do projeto e com o surgimento de novas dúvidas, deverão enviar uma nova solicitação de informações Esse pedido de informações foi corroborado pelos demais membros da Comissão de Justiça e Redação. Pela Comissão de Justiça e Redação, relator Rinaldo, parecer não exarado. Matéria 2. Projeto de Lei 043/2024 do Executivo, que autoriza a abertura de um crédito adicional especial de R$ 162.692,28 para abertura de dotação orçamentária fiscal do exercício 2024 do município de Garapava, São Paulo, e da outras providências. Observações pertinentes. O ofício 184/2024 com pedido de informações ainda não foi respondido. Portanto, deverão aguardar a resposta. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Ana Luísa. Parecer exarado pela constitucionalidade e legalidade, acompanhado por unanimidade. Quanto ao mérito, o parecer foi favorável e aprovado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Gilmar. Parecer não exarado. Ainda estão aguardando a resposta ao ofício 184/2024. Matéria 3. Projeto de Lei 044/2024 do Executivo, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, o CMIR, e dá outras providências. Observações pertinentes. Estão aguardando a resposta ao ofício 182/2024. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Ana Luísa. Parecer não exarado. Matéria 4. Projeto de Lei 045/2024 do Executivo, que dispõe sobre a revisão do Plano Municipal de Turismo do município de Garapava e da outras providências. Observações pertinentes. Estão aguardando respostas ao ofício 183/2024. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Ana Luísa. Parecer não exarado, haverá o envio de ofício com solicitação de algumas informações do Executivo. Matéria 5. Projeto de Lei 053/2024 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial junto ao orçamento fiscal para o exercício 2024 do município de Garapava, São Paulo, e da outras providências. Observações pertinentes. Parecer jurídico número 97/2024. Devido à falta de algumas informações no projeto, um ofício será encaminhado ao Executivo com o devido pedido, que foi corroborado por todos os vereadores. Pela Comissão de Justiça e Redação, relator não nomeado, parecer não exarado. Matéria 6, proposta de emenda de lei orgânica do Executivo que acrescenta dispositivo à lei orgânica do município de Garapava, São Paulo, instituindo a obrigatoriedade da elaboração e cumprimento do plano de metas e prioridades pelo Poder Executivo. Estabelece regras e competência para elaboração, manutenção, aplicação, incentivo e preservação de políticas para as cidades inteligentes e sustentáveis no município e da outras providências. Observações pertinentes. Ainda aguardam respostas ao ofício 185/2024. Pela Comissão de Justiça e Redação, relator não nomeado, parecer não exarado. Nada mais havendo a ser tratada, a senhora presidente da Comissão de Justiça e Redação, doutora Edinamar, encerrou a presente reunião ordinária das comissões. Doutora Edinamar Aparecida Zé da Costa, presidente da Comissão de Justiça e Redação; Rinaldo Grogobi, vice-presidente da Comissão de Justiça e Redação; Ana Luísa Rico Matar, membro da Comissão de Justiça e Redação; Carla Adriana Mendonça, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento; Cláudio Rei Viras Boas, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Doutora Jéssica da Silva Freitas, a diretora administrativa da Câmara Municipal de Igarapava. Doutor Orlando Farinelli Neto, advogado da Câmara Municipal de Igarapava. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, Carlos Roberto Rodrigues Lima. Desculpa. Presidente da Câmara Municipal de Igarapava. Eu, Gilmar Fernandes, vereador, Partido Republicano, venho, por intermédio do presente, expressar minha renúncia à vice-presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e, consecutivamente, a renúncia de integrar a referida comissão, fundamentado no artigo 68, primeiro, e parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Igarapava. Sendo assim, conforme previsto em Regimento Interno, fica disponível a vaga de vice-presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Igarapava, 22 de agosto de 2024. Gilmar Fernandes, vereador.
Bom, tendo em vista a renúncia do vereador, a escolha de seu substituto deve ser realizada então. Deve ser realizada. Então, pergunto aos demais vereadores se algum vereador que tenha o interesse em fazer parte da Comissão de Finanças e Orçamento como seu vice-presidente.
Senhor presidente, eu tenho interesse.
Mais algum vereador tem interesse? Se houve apenas um nome, ele ficará no cargo. Alguém discorda com a nomeação do vereador Wagner?
Presidente, pela ordem, só a favor.
Vereador Wagner passa a ser o vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Palavra livre. Concedo aos edis inscritos a palavra por 10 minutos. Com ordem de inscrição, com a palavra o edil Gilmar.
Senhor presidente, nobres colegas, jurídico da casa, funcionário da casa, público aqui presente, boa noite. Senhor presidente, eu até na reunião passada eu falei que eu não ia fazer uso dessa tribuna para responder esses ataques covardes que está tendo sobre nós vereadores, principalmente os 8 vereadores, né? Que parece que tudo que não está dando certo na cidade somos nós que somos culpados. Mas como citam o meu nome e todo dia tá vendo aí vídeo, né, jogando a gente contra a população, então eu tenho que vir aqui e pelo menos dar uma satisfação, né? Porque graças a Deus as pessoas de Igarapava me conhecem. Então tem algumas pessoas ainda, se bem que é pessoa mínima, que às vezes uns não sabem o que está acontecendo aqui dentro. E às vezes pode até pensar que realmente é verdade. Agora, outros sabem o que está acontecendo e querem continuar acreditando nas mentiras do senhor prefeito. Então, isso já está ficando assim, está dando nojo, né, do que está acontecendo. Acho que tanta coisa importante, tanta coisa que precisa ser feita em Igarapava, eu acho que o senhor prefeito está se preocupando mais de denegrir a nossa imagem do que ter interesse de fazer alguma coisa boa para a cidade. Realmente, a gente tem muitas coisas que acontecem aqui que realmente a gente está procurando fazer o nosso trabalho como vereador, que é fiscalizar, às vezes opinar, favorável, às vezes contra, mas a gente está fazendo, procurando fazer o nosso trabalho de, como vereador e procurando fazer da melhor forma possível. Porém, tem muitas coisas que estão acontecendo aqui que a gente que não tem transparência, não tem planejamento, então é claro que a gente tem que tomar muito cuidado. Tanto é que é o que eu falo com o senhor prefeito. A gente fica assim até preocupado, porque aquilo que eu falei na sessão passada. Hoje tem ex-colegas aqui, que foram vereador, que perdeu a cadeira. E a gente sabe o motivo que eles perderam. Até já falei e torno para lá que esses ex-vereadores que perderam a cadeira, eles não tiveram culpa. Simplesmente eles quiseram ajudar o gestor de Garapava e eles tiveram esse prejuízo de perder a cadeira, de hoje não estar aqui, sentado aqui na cadeira. Inclusive os que estão sentados aqui, que às vezes têm vontade, que eu acho que todo mundo aqui tem vontade de ajudar ele, mas ajudar ele não, ajudar Igarapava, mas infelizmente não tem como, porque as coisas que está vindo, o jeito que está vindo, é uma coisa que para a gente é muito perigoso aí perante a justiça. Então, a gente, às vezes, tem que tomar essa decisão que, para ele, às vezes, não seja coisa boa. Inclusive, eu vi um vídeo dele sobre umas casas populares que ele viu numa cidade aí, acho que Cravinhos, né? E fez um vídeo dizendo que Garapava poderia ter essas casas populares aqui também, mas que os vereadores, os outros vereadores, não deixou ele fazer as casas populares. Ô, seu prefeito, o senhor não está sendo feliz nesses vídeos do senhor. Aqui ninguém foi contra a Casa Popular. O senhor que não teve capacidade de fazer nenhuma Casa Popular. Realmente, eu, Gilmar, votou contra um projeto de uns predinhos lá no Jardim Botânico. Mas eu tenho meus motivos de ter votado contra. E falo, qualquer hora e qualquer pessoa que me procurar, eu estou tô aberto para falar o motivo que eu votei contra os predinhos. Foi outra coisa que não tinha planejamento, não tinha transparência. E outra coisa, senhor prefeito, como que o senhor queria que nós votasse a favor que uma área que é do município, que o valor era em torno de 10 milhões, o senhor me arruma uma empresa que ninguém conhece e queria passar para essa empresa o valor de 3 milhões e meio. A diferença era muito grande. E outra coisa, senhor prefeito, aquilo lá não era casa popular, aquilo lá não era para ajudar quem precisa. Aquilo lá ia ajudar uma empresa que o senhor estava vendendo essa área por 3 milhões e meio. O senhor estava dando um prejuízo muito grande para o município. E o senhor queria que nós votasse favorável? Senhor prefeito, pensa um pouquinho na hora do senhor criticar, do senhor falar de vereador que está aqui trabalhando honestamente e que simplesmente o nosso defeito aqui é de procurar fazer as coisas honestas. Então o senhor teria que pensar duas vezes para falar desses vereadores que estão aqui. E falo para a população que pode dar graças a Deus que aqui tem 8 vereadores que está preocupado, sim, do dinheiro público, que o senhor vendeu a Sabesp e pegou esses 24 milhões e meio, se não fossem esses 8 vereadores, o senhor já tinha sumido com esse dinheiro e não tinha feito nada. Então, senhor prefeito, a gente não é tão ruim assim, não. A gente pode estar sendo ruim para o senhor, para a população, eu tenho certeza que nós não estamos sendo ruim, não. Nós estamos fazendo o nosso trabalho.
Não, vereador, só pode me dar uma parte?
Pois não.
Só para finalizar em relação ao projeto dos apartamentos, e a gente não pode deixar de lembrar que o dono do Jardim Botânico, ele ofereceu uma outra área dentro do Jardim Botânico, dentro do loteamento, em que o prefeito não aceitou, porque queria que fosse feito na área mais valorizada do Jardim Botânico, sendo que a área que o Jardim Botânico estava doando para a prefeitura era maior, só que não era aquela área que o prefeito queria. Então ele, por birra ou por não aceitar, o projeto não foi aceito, então ele não aceitou, não queria. Então jogou em relação aos vereadores esse não construção dos apartamentos. Certo? Em relação a Cravinhos também, a área que foi construída, as casas lá de PPP, a área era da prefeitura. Era uma área mais afastada da cidade, onde atenderia a demanda maior do povo mais humilde. Porque ali no Jardim Botânico não atenderia povo humilde de forma alguma. A gente estava, como diz na época, estava assinando um contrato, um cheque em branco, que a gente não sabia nem quanto seria a parcela do financiamento. E pessoas humildes não iam poder pagar o que era exigido deles.
Então, senhor prefeito, continuando, eu acho que o senhor teria que preocupar mais um pouquinho com a educação, que nós estamos aqui terminando agosto de 2024 e até hoje não chegou material escolar para os alunos. Isso que o senhor precisava preocupar. E por que não chegou esse material dos alunos desse ano? Que estão sem material nas escolas. O senhor não quer que cobre o senhor? Então, o que é que nós estamos fazendo aqui, senhor prefeito? Nós estamos aqui é para isso, é para cobrar, é para ajudar o senhor a administrar a cidade. Coisa que o senhor não tem capacidade. E o senhor quer falar mal de vereador todos os dias? Preocupa um pouquinho mais com a cidade, aquilo que precisa, que é educação, que é saúde. Eu não estou aqui falando mal da Santa Casa, não, mas eu vou falar mal do atendimento médico, que não tem médico suficiente para atender nossa população. É isso que o senhor precisa preocupar, senhor prefeito. Não é chegar aí fazendo vídeo ameaçando o vereador, não. Aqui nós temos opinião própria e ninguém tem medo do senhor, não. Eu teria medo se eu estivesse fazendo as coisas erradas. E estou à disposição do senhor qualquer hora e de qualquer pessoa de Garapava que quiser me procurar, eu vou explicar, porque eu tenho como explicar por que eu estou tomando essas atitudes. Senhor prefeito, a creche lá no Botânico, lá já começou a obra. Lá já veio o dinheiro do governo federal para fazer essa obra. Então é umas coisas que a gente não entende, talvez eu seja burro, mas eu não entendo como que o senhor pode assinar um contrato de fazer uma creche no valor de R$ 2.060.000 e o senhor nem bem começou, o senhor já fez um aditivo pegando o dinheiro da outorga e jogando lá. Ô, senhor prefeito, Eu entendo assim que uma contrapartida que o município vai, em qualquer obra que tenha a contrapartida, sim, o senhor pode dispor desse dinheiro no início da obra, no meio, no fim. Agora, aditivo, eu acho que, na minha opinião, até se eu tiver errado, alguém pode me corrigir, aditivo, o senhor pegar um dinheiro da outorga que nem o senhor pegou, eu acho que teria que ser no final. Se caso precisar de alguma coisa para complementar, agora o senhor já gastou lá R$ 600.000 ou mais de R$ 600.000 e a obra está no chão, senhor prefeito. Eu estou indo lá todo final de semana para ver. Então é isso que o senhor precisa preocupar. O senhor, esses vereadores que o senhor fala, que é contra o senhor, que está perseguindo o senhor, é vereador que está procurando trabalhar certo, honestamente. Não joga o povo contra vereador que está aqui trabalhando honestamente, pessoas trabalhadoras.
Não, colega. O senhor tem um minuto para concluir.
Senhor presidente, só para terminar, hoje eu vi um vídeo, ele ameaçando os vereadores, dizendo que a Câmara está caçando o prefeito. Aqui não existe, ninguém está caçando o prefeito, não. Quem está falando em cassação é o senhor. Aqui não, aqui nós estamos fazendo a nossa obrigação. Isso sim, nós estamos fazendo. Muito obrigado.
Com a palavra, Edil Carla.
Boa noite a todos os vereadores aqui presentes, ao nosso jurídico, aos funcionários da Câmara, a todos aqui presentes hoje aqui no plenário, aos ouvintes nossos pela web. Hoje é rápido o que eu vou falar aqui. É sobre que não tinha como essa vereadora, gente, demonstrar o meu repúdio em relação ao que o senhor prefeito Zé Ricardo hoje comentou, hoje à tarde, que até no momento eu comecei até a rir um pouco, porque eu achei até que era palhaçada, era brinquedo o que eu estava vendo. Mas o que, que acontece? A hora que eu vi mesmo a que ponto o senhor prefeito chegou, quer dizer, está chegando, porque cada hora ele está piorando a situação, eu fiquei assim pensando, gente, aonde que ele está vendo que nós, vereadores, 8, né? Porque a base é sempre a favor dele, então os 8 ruins aqui somos nós, né? Onde ele viu que a gente está caçando ele? Então, eu tinha de vir cá dar uma satisfação para os meus 396 votos e para o restante da população. A gente foi, ganhou para ser vereador, gente. Um dos maiores que a gente tem de fazer nessa Câmara é fiscalizar. Isso é o mais importante para um vereador, independente se ele é base, se ele é oposição, ele tem de fiscalizar. Eu, Carla Mendonça, ganhei para isso. Ganhei para fiscalizar, trazer recursos, ir atrás, tentar resolver todos os problemas daquelas pessoas que mais precisam, não ficar debaixo de asa de prefeito, buscar recurso. Eu e vários meus amigos aqui também, vereadores, tem o Rinaldo, a Adila, Gilmar, Nanau, o Nildo, que foi com a gente agora, e o Vagninho, a Ana, não foi problema com filhos, né, que está uma cirurgia, estava para ser marcada, mas logo eu sei que ela vai estar indo. A gente luta, já deu quase 6 milhões ou mais, que esses vereadores que não fazem nada, a gente trouxe recursos aqui para a nossa cidade. Mas não, eu fiquei indignada de ver isso, gente. Olha, o que, que acontece? Eu vou dar um exemplo do meu amigo aqui, vereador, e amigo Rinaldo. Chegou para o prefeito para fiscalizar, que foi o problema do meu amigo Rinaldo que teve lá como funcionário. O que, que acontece? Ele passou por cima de várias legalidades, passou por cima de tudo, fez o que quis. E realmente o vereador, que era funcionário, perdeu o cargo dele. Graças à justiça de Deus e à justiça dos homens, o Rinaldo hoje tem o seu cargo. Então não adianta, seu prefeito, não adianta de jeito nenhum querer passar por cima de tudo, de cima da lei de Deus e da lei da justiça. Essa vereadora, o senhor pode falar o que quiser, pode continuar pisando, pode continuar. Até o senhor está fazendo propaganda grátis para mim, eu até agradeço o senhor pela propaganda grátis. Porque sabe o que está acontecendo? Essa semana passada, foi 2 que votam no senhor, lá no meu escritório, e quis saber a verdade, porque achou muito, muito esquisito a forma que o senhor estava se pronunciando. E a pessoa entendeu, e hoje eu já fiquei sabendo que a pessoa não vota mais no senhor. E ganhei talvez uma eleitora, não sei, porque eu não pedi para mim. Eu estava só contando a verdade dos fatos que estão acontecendo. Então, continua. Se o senhor acha que está certo fazer isso, continua. Eu estou adorando a propaganda do senhor. E só para poder aqui falar mais uma coisa aqui, que chega de fazer birra. O senhor está parecendo criança, aquelas crianças que dá birra o dia inteiro quando o seu brinquedinho não ganha, né? Lugar de chorar, prefeito, é na cama, que é quentinho. O senhor precisa um pouco tomar vergonha na cara do senhor, um pouquinho, ter respeito com a população, porque o senhor não está tendo respeito com a população. O senhor está achando que a população é boba, é analfabeta, não entende nada. Então, senhor prefeito, continua. Continua, eu tenho certeza que o senhor está do lado certo, porque aí a população está enxergando. E dia 6 de outubro nós vamos ver quem está certo. Eu muito obrigada.
Com a palavra a vereadora Ana Luísa.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas vereadores, público presente, funcionários da casa e quem nos ouve em casa. É, mais um reforço, né? O comportamento do senhor prefeito. Parece que ele insiste em fazer uma certa anarquia. O senhor prefeito parece estar muito preocupado com moradia, né? Mas eu gostaria muito de saber o que, que ele fez com a documentação, com as inscrições daquelas pessoas que foram lá para ter um terreno, né, no ano de 2020. Eu gostaria muito de saber onde que estão essas inscrições, com quem ele deixou, né? A guarda do documento, como que ela foi feita. O senhor prefeito poderia contar isso para nós. Eu prometi que não entraria no mérito dos projetos. Falei isso na reunião de comissão semana passada, mas é impossível não esclarecer a população com palavras mais fáceis, talvez, que essas que a gente lê aqui. Fica muito difícil de atingir o povo, né? Então, a minha pergunta é muito simples. Tem projetos ali. Como eu disse, sim, se você olhar centro de fisioterapia, você vai seco para votar a favor, né? Precisa de um centro de fisioterapia, é lógico. Precisa de uma UBS também. Os semáforos todos parados, né? Precisa que se dê um jeito. Mas o desembaraçar do processo, do projeto, né? Ele é estranho. Veja bem, um centro de fisioterapia em que você escolhe a construção 213% mais caro. Gente, nós lemos projeto por projeto. Não foi assim. E a gente que estava aqui chegando, isso ainda foi um toque de caixa, né? Onde a gente disse, nossa, quer passar a boiada inteira e ainda quis dizer que boiada seria a população. Quer manipular o povo de toda maneira. Toda maneira. Então, eu tenho perguntado para todo mundo, quando você vai reformar a sua casa e te oferecem mão de obra, duas mãos de obra e uma custa 900 mil e a outra custa 500 mil, eu gostaria de saber da população qual é o profissional, qual é o tipo de construção que ela contrata. E aqui nós estamos a avaliar isso. Esses 8 vereadores que aí estão sendo detonados, porque ele está tentando nos detonar numa atitude desesperada que até a sua feição pessoal já está totalmente transtornada, né? É isso que ele tem tentado feito. E nós, ele deveria levantar a mão para o céu, e o povo também, e agradecer. Porque o que nós fizemos foi uma proteção ao dinheiro público. E eu quero ler aqui uma nota de repúdio que eu fiz, e eu vou circular também isso pela internet, porque não tem lógica, né? Nós nos manifestamos, e eu acho que, me perdoe, se alguém estiver contra esses 8 vereadores, estiver contra o que eu disser, por favor, peça que eu retire o nós e eu falo eu, porque eu tenho certeza. Nós manifestamos aqui total repúdio às recentes declarações feitas pelo prefeito José Ricardo. As suas palavras, que têm como alvo os 8 vereadores dessa cidade, são inaceitáveis e não condizem com respeito e dignidade que o cargo de prefeito exige. É lamentável que o senhor chefe do Executivo se dedique a desqualificar membros do Legislativo, em vez de trabalhar de forma conjunta para o bem comum da nossa comunidade. Os vereadores eleitos democraticamente pelo povo, e que nem isso ele conseguiu respeitar, porque 2020 foi uma eleição de fraude, corrupção eleitoral, de cota, de gênero feminina. E aí, senhor Gilmar, senhor me desculpe, mas assim, teve como aliados, sim, os colegas vereadores, que foi para uma benfeitoria, e acho que talvez é isso que deixa o tão incomodado, né? É que perder quatro braços não deve estar sendo fácil para ele, não deve. E por isso ele continua a querer nos manipular e chamar de oposição e orquestrados por um candidato a prefeito. Ele tem que entender que aqui ninguém se deixa orquestrar por ninguém. Pode ser o prefeito do meu partido, de base, do que quiser. Tá certo, tá errado, tá errado. Então, nós exigimos respeito aos vereadores, aguentamos calado. Tudo isso, até hoje, está muito feio. Está muito feio. Está muito feio. Exigimos respeito aos vereadores que atuam em defesa dos interesses que é da população. Eu não tenho interesse próprio em nada. Nada disso. Em nada. As divergências políticas, elas devem ser tratadas com diálogo e respeito, e não com ataques pessoais ou difamações. Reiteramos o nosso compromisso com a ética e a transparência e não aceitaremos atitudes que tentem minar a confiança da população nos nossos, em nós, seus representantes. E o senhor prefeito, ele deveria, se ele tivesse um pouquinho mais de educação, ele deveria fazer uma retratação pública do que ele tem feito conosco. Porque está faltando com o compromisso, com a postura mais respeitosa. Tá? E ele, se ele não fizer uma retratação, que pelo menos passe a nos respeitar de agora para frente. Né? Passe a adotar uma conduta mais respeitosa e mais colaborativa, mas parece que ele não ouve, né? Parece que ele não escuta. Ele está sempre muito e muito nervoso. E o tempo inteiro tentando tirar a autonomia do Legislativo. O que, que ele queria que os 8 vereadores fizessem? Votasse os projetos? Escolhesse a construção mais adequada para os cofres públicos? Quem sabe? Votaríamos. Ninguém, em momento nenhum, disse que todos esses projetos que ele fez são projetos desprezíveis. Jamais. Mas a forma e o desenrolar é problemático. Assim como ele, como a conduta dele, tudo igual. É isso por hoje.
Com a palavra, o Edil Rinaldo.
Boa noite, senhor presidente. Nobres colegas, assessoria jurídica, funcionários da casa, público presente, seja bem-vinda, doutoras. É um prazer tê-la aqui conosco e o público que acompanha a gente nas redes sociais. Eu fico satisfeito quando a gente ouve pessoas com consciência virem aqui na tribuna e expressarem o seu sentimento em relação ao que está acontecendo, não para si próprio, mas dentro da cidade. Quando a gente vê um vereador Gilmar falar, quando a gente vê uma vereadora Carla falar, quando a gente vê uma vereadora Ana Rio, que está chegando agora, falar, a gente cresce, a gente vê que a gente está no caminho certo, que a gente está remando contra a maré, mas ao mesmo tempo nós não estamos sozinhos. Então isso me deixa muito satisfeito, e a gente vê que a gente é um grupo unido e que a gente teve o reforço do Nildo, do Wagner e a Aninha, que está chegando agora também. Então foi um grupo que eles apostaram, presidente: esse grupo vai ruir, esse grupo não vai ficar da forma que está até o final. E por incrível que pareça, nós mostramos ao contrário. Apesar de baterem, apesar de denegrirem, até hoje, da forma que está acontecendo agora, o grupo continua unido, continua ouvindo a sociedade, continua ouvindo o clamor do que está acontecendo lá fora e cobrando melhorias. e cobrando por um Igarapava melhor. O que a gente ouve lá fora não é a mesma coisa que a gente vê em vídeos do seu prefeito. Então a gente vê que alguém está errado. E quando eu me deparo com o depoimento de vocês, caros colegas, é nítido quem está errado nesse momento. Porque nós somos cidadãos de Igarapava, nós representamos a população, nós estamos com contato diário com a população. Então a gente ouve o que eles têm para falar, e não é só por causa de política, é por causa de necessidade, de prioridade. E o que a gente vê hoje, de falar tanto em política nova, e a gente continua vendo a política velha do mesmo jeito, atuando dentro de Igarapava. Do mesmo jeito, denegrindo os inimigos, porque nós somos considerados inimigos, público presente. Nós somos inimigos só se for da administração atual, que não comunga com o mesmo sentimento da atual gestão, da forma que está sendo conduzida a nossa cidade. Nós somos inimigos porque no divisor de águas nós fomos ao Tribunal de Contas das contas de 2017, que a gente gosta sempre de lembrar que ali foi o problema, ali foram separados o joio do trigo em relação à Câmara Municipal. E a gente sofre as consequências até hoje, e a gente não vai voltar atrás. Agora, como diz a Aninha, falta diálogo, falta união, e quem perde é a cidade. Mas não faltou nunca dessa casa a oportunidade de estar dando a chance do prefeito estar vindo aqui conversar, explanar os seus projetos, mostrar que os projetos dele são bons para a cidade. Não são superfaturados, não são de interesse político, não são de interesse próprio, e sim da maioria. Então, se a gente foi a favor, aliás, nós votamos ao resultado do Tribunal de Contas, como que a gente ia contra um parecer de pessoas formadas para tal, de pessoas preparadas para dar um resultado? Nós não temos o poder depois para reverter, como foi as contas de 2018, 2019, 2020, 2021. Nós não temos esse poder. Chega em nossas mãos, nós temos que dar o nosso veredito. Então, a partir daquele momento, houve esse racha dentro do Legislativo com o Executivo, mas não por nossa causa. Se eu estou errado, paga-se por aquilo. Se eu estou certo, eu vou lutar até o final para mostrar quem que está realmente errado na situação. Como a gente depara em relação ao que a Aninha falou da comissão investigativa, que foi que ele hoje ele veio a vídeos falar dessa abertura, queira nós não ter essa possibilidade de estar recebendo isso, de estar recebendo uma denúncia. Agora, cabe a nós também não prevaricar, não virar as costas, depois ser cobrado pela comunidade. Pô, vocês receberam a denúncia e não fizeram nada. Como a gente faz? Pô, o prefeito bota projeto lá, vocês não votam a favor. Então, gente, se a gente está fazendo, como diz o nosso vereador Gilmar, nós estamos fazendo o nosso trabalho, fazendo bem a nossa obrigação. Não pode ser cobrado nada dessa casa, principalmente dos 8 vereadores que são sabatinados, são batidos aí fora. Nós não devemos nada para ninguém em relação ao que é dito em relação à atual administração. Nós trabalhamos com a razão, bem assessorado pelo nosso jurídico, que nos dá respaldo e nos dá segurança. Porque se eu não sei, está lá quem sabe. Não é igual a administração que não tem ninguém, não sabe e não tem a humildade de procurar alguém que sabe. Venha conversar com os vereadores, venha conversar com o nosso jurídico. Vamos ver o que é o certo, o que é o errado, bom para a população. O certo é, como diz o vereador Gilmar, é uma creche do Jardim Botânico, onde aproveitou o final de um contrato e a liminar de usar o dinheiro da outorga para fazer aditamento, apostilamento de quase 500 mil reais para passar para a construtora. Isso é certo? A gente tem informações, está aqui, ó, de quanto já foi gasto quando você se levantou o muro. E a gente tem respostas daqui das nossas perguntas, que o convênio mantém-se intacto, sendo obra pactuada. Foi novamente, o contrato foi assinado de novo, perdeu-se o tempo de novo da construção. A obra já era para ter feito há muito tempo e não se acaba. Está aqui. E aí a gente ouve ainda placa, onde a placa diz que foi furtada. Então é obrigação da prefeitura colocar outra placa. Agora, tirar a placa para ver, porque o trem não é, para ninguém ler o quanto que foi já mantido para a prefeitura, quando terminaria a obra. Está lá. Uma obra que vai a toque de tartaruga, de caranguejo, anda 10 para frente e 5 para trás. Como várias obras em que o nosso vereador Wagner perguntou, que eu contei ali, deu 12 obras. 12. Tudo parado, tudo assim, andando em toque de... E ainda falar no ecoponto. Ecoponto lá dentro do ginásio de esporte, como já foi dito por esse vereador, está lá abandonado, uma obra, jogado dinheiro fora. Se alguém tem curiosidade, que ama Igarapava, todos os vereadores, vai lá um pouquinho ver como é que está lá a situação. Falar em obra de obra esportiva lá no perto do que ele falou em relação à quadra de esporte, Wagner, que você perguntou? Lá no Felício, né? Não, no Felício, né? No Felício Bichuete. Está lá parado também uma quadra desse tamanho. Quem entende um pouquinho de esporte, está fazendo, jogando dinheiro fora. É o cúmulo do absurdo que a gente vê dentro de Igarapava. Vocês entenderam? Então são respostas que a gente tem nos nossos ofícios vergonhosas. Vergonhosas. Quem tiver curiosidade, está aqui. Eu pedi para a secretaria puxar de novo o requerimento que a gente pediu do Jardim Botânico. A gente sente vergonha, às vezes, do que está acontecendo agora. Infelizmente, é a atual política, a nova política de Igarapava. A nova política de Igarapava é o jogo de interesse, manutenção de poder, desespero para manutenção de poder, denegrir, destruir o inimigo, sendo que nós não somos inimigo. Nós somos pai de família, nós somos marido, nós somos pais, nós somos esposos, genros. Isso nada interessa perante o que está acontecendo agora. Se tiver que morrer, mata. Se tiver que caçar, caça. Se tiver que exonerar, exonera. Mas graças a Deus, como diz a Carla, a justiça divina, ela está sempre em ação, mas a justiça do homem prevalece. E a gente tem orgulho que a gente ainda acredita na justiça do homem, porque a gente conquista as vitórias, porque a gente é do bem. A gente é do bem, a gente não é do mal, não. Que a gente está aqui por confiança do povo, e a gente vai continuar até que ele queira. Se a gente não ficar aqui o ano que vem, sem problema nenhum, vamos seguir a nossa vida. Mas loucura para ficar aqui, sentado na cadeira de vereador, sentado na cadeira de prefeito, deste vereador, eu não estou desesperado, não. Eu estou fazendo bem a minha missão e durmo todo dia tranquilo e recebo um beijo da minha esposa e um eu te amo da minha filha, porque eles têm orgulho do marido e do pai que tem. Isso é o mais importante que tem. E eu não preciso fazer vídeo, não ficar transtornado à frente de um vídeo mostrando fotografia dos vereadores e fotografia de um candidato da oposição.
Vereador,
para candidato. Para finalizar...
O senhor tem um minuto.
Sim, senhor. Só para finalizar, quero parabenizar os funcionários da prefeitura no dia de hoje pelo que eles fizeram dentro das creches das escolas. Em vez de hoje, como várias cidades, senhor presidente, não tiveram aula, porque não era só a sujeira do chão, a sujeira das carteiras, tinha sujeira no teto, poeira no ar. Várias cidades não tiveram aula hoje, por precaução em relação a doenças respiratórias dos alunos. Mas aqui Igarapava, infelizmente, teve aula, exigiram dos funcionários de madrugada para limpar as escolas. Agora a gente quer ver se vão ser valorizados com míseras horas extras, que eles ralaram para conquistar, e ainda passam para eles, não, vocês vão ganhar hora extra. Então, está tudo bem. Isso é valorização? Parabéns ao caminhão d'água, que está sempre trabalhando. Tenho meu respeito e minha admiração. Boa noite, desculpe o desabafo.
Com a palavra, o Edil Wagner.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, companheiros vereadores, vereadoras. Boa noite, assessoria jurídica, funcionário desta casa e público presente. Mais uma vez, nós estamos falando do mesmo assunto, lamentavelmente, usando essa tribuna para tratar de assunto que o executivo, com tanta coisa para se fazer, fica na internet tentando denegrir a imagem de todos os vereadores, de todos não, de 8 vereadores. E hoje, depois do último vídeo que ele colocou hoje à tarde, eu me tranquei no escritório, lá no meu escritório, e fiquei analisando, com toda sinceridade, analisando passo a passo daquilo que nós votamos, dos projetos, com o recurso da outorga, e fui para casa e conversei com a minha esposa. Levantei algum dos projetos, ela que é a pessoa com quem eu divido meus sonhos, meus projetos, meus medos, e fui conversando com ela e levantei alguns, tipo, a questão quando nós votamos, a questão da areninha e dos campos que ele estava construindo com o recurso da outorga, eu levantei, seria mais viável a gente ter votado favorável quando crianças ainda estão no mês de agosto sem receber material escolar e os uniformes? E eu votei contra a outorga para a construção de areninha. Construir toboágua quando nós não temos médico na Santa Casa, aí eu entendo que é uma inversão dos valores. Ela concordou comigo, você não está errado não, Wagner. Construir ciclovia no valor de 3 milhões, quando ainda são distribuídos precariamente cestas básicas para as famílias menos favorecidas, e quando distribuem as frutas, a cesta de fruta ainda distribui com frutas estragadas. A aquisição do ônibus da terceira idade, quando a pessoa na idade avançada necessita de médico e não tem médico na Santa Casa, não tem fralda, aquelas fraldas geriátricas que o idoso usa, e quando dá um pacote com 30 fraldas, como se usasse somente uma fralda por dia. E ela concordando comigo, não, Wagner, você está certo. Eu falei, que bom. Se construir mais uma OBS, pois não?
Lembrando que o ônibus não, no projeto não traz que é para a terceira idade, que é só um ônibus executivo. O projeto, tá. Não bem fala lembrado. Que é para a terceira idade.
Ok, bem lembrado. Quando se fala em construir uma UBS, quando nós temos UBS com as obras paralisadas em Garapava e o projeto que foi aqui apresentado, a UBS ela não cabia nem mesmo dentro do terreno, tão mal feito que foi o projeto, na correria para que mandasse para essa casa para que fosse aprovado, ela não cabia dentro do terreno. Você está certo, Wagner. Foi me ajudando nas minhas escolhas que eu fiz. Construir
uma, investir... uma parte, vereador.
Pois não?
E além de ser a UBS não ia caber no terreno que veio o projeto, ainda veio endereço errado, que seria no assado Salinhas, colocar como se fosse Nova Garapava. Até o projeto, até
errado
o local
estava
errado.
Bem lembrado, vereador. Quando pediu para que se destinasse mais recurso para a prainha, quando a CETESB já determinou que aquela área é uma área de APP, fiz a escolha certa quando eu votei contra. A construção de contêiner, da creche com contêiner, quando a mídia mostrava para todo mundo que aquilo era perigoso, que aquilo corre o risco de choque, e também não atendia o projeto, não atendia as necessidades, as especificações. Pois não, vereador?
Isso, uma palavra.
Pois não?
E, além de tudo, essa creche é sem condições total para receber esse projeto. Ela, na creche, o banheiro com um vaso sanitário, né? E ali iria abrigar crianças de 6 meses a 3 anos numa creche que não tem vaso sanitário. uma creche que não tem refeitório, não tem, tem refeitórios minúsculos, varanda com quadro, tudo se confunde, é a mesma coisa, o mesmo espaço. É isso que a gente está rejeitando.
Perfeitamente. Eu até disse aqui na minha palavra, sem as especificações, um projeto mal feito, votei contra. E ela, mais uma vez, me apoiou na minha decisão, na minha escolha. O município arrecadou, nesses quase 8 anos, quase R$1 bilhão. E ele queria gastar R$24 milhões em 4 meses. 24 milhões de um recurso da outorga. E ela, Wagner, você está correto, você está certa, a sua decisão foi a melhor. Quando ele queria colocar, usando recurso da outorga, para instalar semáforo inteligente em Garapava, quando nós lá em São Paulo, nós vimos que esse semáforo estava vindo para Igarapava a custo zero, somente devido a um atraso que teve na mudança da lei da licitação. Então, para que se gastar R$980 mil? Ela novamente me disse que a minha escolha foi a melhor. Então, o descaso com o legislativo, quando eu mando um requerimento para ele, ele me retorna respondendo nada. É brincar com o legislativo? Eu fiz algumas perguntas, ele demorou 50 dias, pediu prorrogação para responder nada. É porque ele tem medo de que a gente vá a fundo e investigue e tente entender o que está acontecendo? Então, diante disso, senhor presidente, como nós 8 somos taxados de oposição, pois não, vereador?
É só, eu não queria cortar a sua... Aí aconteceria como aconteceu da Sabesp, muito questionamento em cima do projeto, acaba retirando para aconteça o que aconteceu dessa
também
forma.
Então, diante de tudo isso que nós estamos vendo, o massacre que ele está fazendo contra nós, 8 vereadores, nas redes sociais, dizendo que nós somos contra Igarapava, que ele foi o prefeito que fez mais de 100 obras na cidade. Então eu peço, senhor presidente, que o senhor, possível, me estenda o tempo. O senhor toda a vida tem sido generoso, sensível, educado. Eu quero pedir para os 3 vereadores, que é da base do prefeito. Então não existe lugar melhor para se falar de projeto, de execução, do que nessa casa. Eu não vou falar isso na minha casa, eu não vou falar na praça. O melhor lugar é aqui. Eu queria pedir para os 3 vereadores, que é da base, me desculpe tomar essa liberdade. Quando o prefeito disse que ele fez mais de 100 projetos, eu peço que vocês me ajudem a entender, a enxergar quais são esses 100 projetos que mudou a história de Garapava, que mudou a minha vida e a vida da população de Garapava no que diz respeito à geração de emprego, na saúde de qualidade, numa educação de referência, uma saúde de qualidade, e que as nossas ruas não estivessem esburacadas como estão, e que nós tivéssemos uma sociedade, uma assistência social justa no município. Eu lanço o desafio, se vocês me provar e me convencer, eu renuncio o meu mandato e não termino o meu mandato de vereador na cidade de Garapava. Me mostre o que esse prefeito fez, que eu assumo com toda a honestidade o meu cargo de vereador. Eu deixo a palavra com vocês. Então, quem é da base e não tem nada para dizer que esse prefeito fez de bom, então eu saio daqui com a consciência tranquila, e vocês, 7 vereadores, junto comigo, saímos daqui com a consciência tranquila, de cabeça erguida, porque nós estamos certos. Os 3 vereadores da base não tiveram um projeto que fez que mudasse a história de Garapava. Nós estamos no caminho correto. Muito obrigado.
Nobres colegas, assessoria jurídica, funcionários da casa, público presente, presença da doutora Hanna, Leminha, Natalino, Jorge, Precioso, dona Sandra, público que nos assiste em casa, muito boa noite. Não estranhe não, gente,
Hoje eu levantei para vir fazer uso da palavra, mencionar algumas coisas para o nosso povo, a nossa cidade, em pé. Que eu acho que eu vou começar com a pessoa que merece o máximo de respeito possível, que é a nossa doutora Alba, né? Que hoje, essa semana, parece que transitou aí na rede social, parece que um cargo comissionado, um diretor de departamento, soltando o áudio, mencionando o nome dessa doutora, dessa médica, há mais de 30 anos no nosso município, que ajudou tantas mães a colocar seus filhos no mundo. Com a graça de Deus, sabedoria, ele estudou e formou para isso. Então, a ela, meu máximo respeito, meu máximo apoio, e não é ele, doutora, nem nenhum cidadão que vai apagar o seu legado, aquilo que a senhora já fez, já construiu, já está feito, já está construído, seu legado já está feito. No meu humilde entendimento, compete a nós abraçar a senhora. A senhora é ser humano como todo mundo, vai errar, vai acertar, é falha, e não vai agradar todo mundo. E ele, muito menos, que nem é daqui, não conhece nada daqui, chegou aqui, caiu aí de um caminhão baú de qualquer, e aí agregaram ele aí. Mas seja bem-vindo. Garapava é a cidade que acolhe vários cargos comissionados que vêm de fora. O senhor não é o primeiro, nem vai ser o último, é simplesmente mais um. E o senhor não é obrigado a gostar de ninguém daqui, mas é obrigado a respeitar, no mínimo. O senhor não é mais do que ninguém. O senhor não tem moral. Moral. O homem que sai de dentro de uma casa legislativa, segundo informações, batendo na cara de um cidadão, dentro de sua cidade, o senhor não tem moral de apontar dedo para ninguém. Para ninguém. Tenta fazer um bom trabalho, que muito, por sinal, vem fazendo muito mal feito. Recurso financeiro na sua pasta tem, não tem gestão. Você toma um pouquinho de vergonha na cara para falar de algumas pessoas. Inclusive, a doutora Alba, você não tem moral nenhuma. Você nem conhece a história dela. Você veio conhecer ela aqui. Agora, Igarapava conhece, principalmente aquele mais humilde. Aquela mãe que, quando precisou passar por um médico, de madrugada bateu na porta da casa dela. E ela atendeu. Não foi só a mim, não. Foi a muitas mães por aí. Mas o senhor não sabe disso, né? Porque o senhor não é daqui. O senhor não conhece nada daqui. O senhor está aqui como funcionário, ganhando seu salário, trabalhando. Mal ou bem, mas está trabalhando. Compete a mim respeitar. E quanto ao que vem mencionando, senhor prefeito, deixa eu lembrar o senhor alguma coisinha. Não sou filho de pai assustado, não tenho medo do senhor, em hipótese alguma. O que eu exijo do senhor é o mínimo de respeito possível. Eu não estou entendendo esse desespero seu em falar, em atacar esses novos colegas, essa casa de leis. O senhor falou, mencionou, postou fotos, vídeos com fotos de algumas vereadoras, inclusive a minha, falando que sou seguido por algum líder. Me respeite, tome vergonha na sua cara, mentiroso. Sou responsável pelos meus atos, minhas atitudes, pelo que eu faço, pelo que eu falo. Não, ninguém me governa, não. Quem me governa é Deus. E não dê satisfação para o senhor. Mas como o senhor gosta muito de direcionar, às vezes o senhor está acostumado a ter pessoas que o senhor governa, que o senhor coloca um cabresto e leva aonde o senhor quer. E aí, quando o senhor encontra pessoas que estão abertas ao bom diálogo para discutir política pública saudável e não concordam com a sua opinião, o senhor entende que há algumas pessoas por trás liderando. Não, o senhor precisa respeitar nós, velho. Somos seres humanos igual o senhor. Nosso mandato, tanto do senhor quanto dessa Casa de Leis, vai até dia 31 de dezembro. Goste o senhor ou não, engole o choro. Engole o choro. Pois aqui nessa Casa de Leis, cada vereador deve ter o seu voto. Ninguém aqui é voto de cabresto, não. Se o senhor tem, eu respeito também. Mas eu não sou voto de cabresto. Eu, o senhor não consegue dominar e levar onde o senhor quer. O senhor me perguntar aí na rua, qualquer outro cidadão, todos os projetos que eu votei favorável ou contrário, eu sei te falar. Sabe por quê? Eu sei o que eu votei. Eu sei do meu trabalho aqui dentro. Então, o senhor me respeita. Sou filho de pai assustado, não, rapaz. Quem é você, moço, para jogar pedra em alguém? Com tanto trabalho que o senhor tem para fazer até o seu final do seu mandato, quer ter 31 de dezembro, vai falar para o povo aí. Por qual motivo o Tribunal de Contas suspendeu um processo licitatório da coleta de lixo no nosso município, hein?
Vai falar para o povo por que o senhor não entregou material escolar. Vai falar para o povo por que o senhor não entregou as tantas casas que o senhor prometeu de diversos anos. Vai falar para o povo por que o senhor não entregou, ué. Por que o senhor não entrega as obras? O senhor quer atacar? Para com isso, vai mostrar trabalho. Quando o senhor faz vídeo falando, ó, prestação de conta, bacana, eu respeito, eu nunca critiquei. Eu nunca fui lá comentar. Agora o senhor começar a usar da sua rede para tentar denegrir ou atacar, a respeito. E outra, pressão comigo não funcionou até hoje, o senhor não entendeu ainda. E não vai funcionar. Pressão para mim, ô, senhor prefeito, é um pai querer pôr comida dentro de casa e não ter condições. Uma mãe querer dar um remédio para o seu filho e não ter condições. Uma mãe querer passar sua criança num pediatra, num médico, e o município não ofertar para ele, que é um direito cidadão. Isso sim é pressão. Igual esse tipo de pressão que o senhor faz, tenha santa paciência. Engole o choro e vai trabalhar. O seu mandato ainda não terminou. O senhor tem até 31 de dezembro. Ponto. Engole o choro, rapaz. Vamos firme. Vamos firme. E hoje eu me senti extremamente, novos colegas, me senti extremamente ameaçado. Quero ver isso, quero ver aquilo. Quem vai ser assim, quem vai ser aquilo? Rapaz, me senti extremamente ameaçado. Fiquei com medo. Vou ter, sei lá, tomar alguma providência cabível, legal. Agora mesmo acontece alguma coisa aí, eu não sei onde vai parar, ué. Simplesmente porque não aceito, não. Menininho mimado. Birrento, não aceitam não. Tomamos todos, nós todos os dias, tomamos tantos não na nossa cara. Levanta a cabeça, vamos trabalhar, vamos dialogar, mas aceite opinião diversa da sua. O senhor não é o Todo-Poderoso, o senhor não é o dono da verdade, o senhor não é Deus. O senhor é mais um mero ser humano que está aqui de passagem como todos nós. Ao final desse jogo, vamos todos para a mesma caixinha. Vamos todos para a mesma caixinha. Todos. É igual uma partida de xadrez. A hora que termina ela, vai todo mundo para a mesma caixinha. E guardar todo mundo junto no mesmo lugar. Para que tamanha arrogância? Para que tamanho desespero? De tentar indagar o ódio? De tentar jogar o povo contra o povo, população contra a população? Isso não é papel de gestor. Do nosso líder máximo. Do nosso município. Autoridade maior é o chefe do executivo. E eu respeito isso, cara. Entendo. Tanto é que eu nunca ataquei a pessoa. Nunca ataquei a imagem. Eu simplesmente cobro e critico atos de gestão. Pois para isso fui eleito. Para ajudar naquilo que eu entender ser bom. E ter a minha opinião e meu voto naquilo que eu entender ser ruim. Isso é Estado democrático. Agora começar a indagar o ódio, esse desespero não vai levar a lugar nenhum. A lugar nenhum. Porque o senhor está muito bem, às vezes amanhã ou depois resolve ir embora, trocar de cidade, e a cidade vai ficar. O povo vai ficar. O senhor não é dono de nada, muito menos essa casa de leis. Mas hoje somos autoridades que a gente tem que entender que a gente deve esse respeito. Se não quer nos respeitar, mas esse respeito à população, porque está feito, está chato. Está clichê demais. Existe uma frase que eu carrego na minha vida, senhor prefeito, que eu acho que o senhor não é conhecedor, mas se for também, faça bom uso dela da forma que o senhor achar que deve. Abre uma aspa aí. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Fecha aspas. Um bom entendedor vai entender. Obrigado. Informo que não há matérias a serem apreciadas na ordem do dia da presente sessão. E nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.